tem coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Pode ser que eu seja eleito, que alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz.
É isso aí, gente, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta, que começa ao som do Raulzito, querido, né, que nos lembra que até os fora da lei merece aí uma vacina, é importante, todo mundo merece a vacina. Então, como a gente disse no primeiro bloco, né, a gente nota que tanto Curitiba quanto o Paraná, né, é notável a vocação dos governantes aí pro marketing, né, incrível. E a gente tinha separado alguns dados importantes sobre essa questão da Sputnik V, mas a Olga, ela já adiantou e falou e explicou muito bem essas informações. A gente só quer salientar também e agregar essa informação, que é uma reportagem publicada pelo UOL em 7/12/2020, né? A seguinte resposta foi dada para a desistência do projeto, abre aspas. No Paraná, no caso do Paraná, o acordo com os russos foi formalizado por meio da Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, e o Fundo de Investimento Direto da Rússia. Procurado pelo UOL, o Tecpar não detalhou o que impediu o avanço da parceria acerca da vacina. O órgão informou somente que o Fundo de Investimento Russo alterou o projeto negociado com o Brasil. O Instituto declarou que aguarda uma definição da Rússia para que a parceria avance. Fecha aspas. Nessa semana, então, porém, né, a gente viu que o governo da Bahia, como a Olga também bem explicou, conseguiu adquirir a vacina, né? Inclusive botando pressão aí na Anvisa, que cedeu, né, sobre a situação em Curitiba. Daí a gente está pensando, a gente enviou, no caso, né, vindo para Curitiba, desculpa, a gente enviou algumas perguntas, né, por e-mail, informado pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Curitiba. Porém, né, porém sempre o porém, até o início do programa a gente não obteve resposta para as seguintes perguntas, né, é engraçado. Então, é importante a gente só colocar para o público, né, para os ouvintes, quais foram as perguntas, né, por que não teve resposta, né, então quais as perguntas que não tiveram respostas, e elas foram as seguintes. Qual que é o sentido de chamar o Pavilhão da Cura, né, Pavilhão de Eventos do Parque Barigui, de Pavilhão da Cura, né, cura para qual doença? Será que essa imprecisão na escolha do apelido não gera efeitos negativos na comunicação com a população, né? Segunda pergunta foi, qual o valor do contrato para uso do Pavilhão de Eventos do Parque Barigui, firmado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba e os donos do referido espaço? Quanto que foi gasto em benfeitorias para adaptar o espaço para o uso do local para vacinação, né? E a terceira pergunta, como que vai funcionar a vacinação para aqueles que não têm acesso ao aplicativo E-Saúde, né? Porque cada vez mais a gente vê que os aplicativos estão tomando conta das narrativas e parece que é colocar um aplicativo lá, falar para as pessoas entrarem e pronto, né? Isso aconteceu com o Star em Curitiba, isso aconteceu com os agendamentos de exames, enfim, e com o auxílio também. Então é muito importante que a gente também cobre, né? Eu acho que a gente tem que criar mecanismos para a população ter acesso e não dificultar o acesso da população, tá? Então, lembrando aí, isso é muito importante, gente, para a gente continuar, que a comunicação com a imprensa, ela é um dos pontos que constam no planejamento de vacinação apresentado pela própria Prefeitura de Curitiba. Então, é mais uma vez, isso não funcionou, né? Que vai contrariando aí ela própria. Então, Olga, vamos lá para o que importa. Qual que é, né, nesse sentido, né? Qual que é a importância dessa transparência nas ações dos governos, principalmente nesse momento de enfrentamento da pandemia, né? Como que explica para as pessoas ouvirem, por gentileza, essa situação para a gente.
Assim, é importante que todo mundo saiba que o Sistema Único de Saúde, ele foi concebido como um projeto popular e sanitarista, né, do movimento sanitarismo, um movimento que a gente chama de movimento de luta pela reforma sanitária, que iniciou lá no final dos anos 70, né, foi avançando nos anos 80 e que culminou com a nossa Constituição Federal tendo inscrito lá o que, que era a saúde, o conceito de saúde, um conceito amplo de saúde como um direito de todos, um dever do Estado, e que prevê a participação da comunidade no controle desse sistema. Então, assim, os conselhos de saúde, a população, ela precisa ter as informações de forma transparente para poder colocar suas necessidades e o direcionamento dessas ações e desses serviços para o atendimento às necessidades da população. Então, hoje, nós vivemos uma situação de pandemia. É uma situação que há mais de 100 anos não se vivia, né? Você não sabe o que é isso. Então, uma situação extremamente grave e que muitas pessoas, porque nós iniciamos aqui no Paraná, o primeiro caso foi em março, se não me falha a memória, dia 17 de março de 2020, que já teve a primeira notificação oficial de contaminação no estado do Paraná. Então muitas pessoas se sentem cansadas, já faz um ano, mas a situação piorou. Nós tivemos uma modificação nesse vírus que chama variante, né, Larissa? Se eu estiver equivocada, você por favor me corrija. Uma variante desse vírus que possui um poder de contaminação em torno de 70% vezes maior do que a outra variante do SARS-CoV-2. Então, o que está faltando? Os governos não estão fazendo o seu papel de fazer ampla campanha para manter as pessoas, as empresas e o processo da economia cientes de que sem vida, com pessoas doentes, agonizando, sem oxigênio, sem vacinas, sabe, sem leitos. Nós estamos aqui em vários lugares, inclusive tem uma crítica à conta que Curitiba faz para poder colocar sua bandeira aqui em Curitiba, que nós já chegamos assim num patamar de ser bandeira vermelha, mas Curitiba complica tanto o seu cálculo que nunca vai chegar. E agora quer retroceder, vai lá para a bandeira amarela em função da pressão dos comerciantes, dos empresários, que dizem que a economia não pode parar. Então eu pergunto, o que que vale mais? É a economia ou é a vida? Né? É a saúde ou é a doença? Então, qual é a transparência que nós estamos exigindo? Isso está na Constituição Federal, foi fruto de conquista do povo brasileiro, o Sistema Único de Saúde. Essa lei da transparência, ela coloca para nós o governante tendo que nos dizer o que está acontecendo. Então, por que que o Paraná abortou essas tratativas com o governo da Rússia? Não houve modificação no procedimento do governo da Rússia. Se assim tivesse sido, se assim tivesse ocorrido, a Bahia não teria conseguido fazer as tratativas que fez e ter o compromisso, né, de reserva de 50 milhões de doses. O governo, a Bahia, lá, o consórcio, né, do Nordeste, disse que ainda não colocou dinheiro, ainda não, né, está fechado, está precisando desse aval aí do Ministério da Saúde. Mas fez a tratativa e fechou. Por que que o Paraná não fechou? O governador tem que dizer para nós. Foi criada uma comissão, inclusive, no ano passado, que é a comissão que chama Comitê Técnico Interinstitucional de Cooperação para Pesquisa, Desenvolvimento e Testagem, Fabricação e Distribuição da Vacina do SARS-CoV-2, que é liderado pela Casa Civil, né? Então, o que que esse comitê tem feito? Né? Nós precisamos saber disso. E precisamos saber também da aplicação dos recursos financeiros para a vacina. A Assembleia Legislativa, por exemplo, provou um orçamento emergencial, né, de 100 milhões para a compra de vacinas no estado do Paraná. E no âmbito federal nós também temos reserva, né, de juntando o que se tem de acordo com o COVAX, o que foi reservado, nós temos 40 bilhões de reais reservados para vacinas. Né? O que, que o governo federal quer fazer? Quer colocar esse dinheiro no orçamento usado para outras ações e outros serviços. Nós dizemos que não. Esse dinheiro é emergencial, ele é extraordinário e não pode ser contabilizado no orçamento da saúde, que teve um corte drástico, né? A Larissa falou no corte da pesquisa, a saúde também sofreu um corte drástico, né? A proposta de lei de diretrizes orçamentárias que foi encaminhada para o Congresso Nacional pelo Executivo mantém o teto de 123 bilhões, que é absolutamente insuficiente. Né? O Conselho Nacional de Saúde está lutando por 167,8 bilhões, né, para poder prover saúde aí em âmbito estadual, porque nós não temos só pandemia. Nós temos dengue e outros agravos, né?
Sim, sim. Vamos aproveitar que você até falou sobre as cepas, né? E passar para a Larissa, né? O programa, esse assunto rende muito, mas Larissa, sobre esse avanço das novas cepas aí no Brasil e no mundo, né? Qual que é a importância dessa universalização do acesso à vacina para o povo brasileiro, né? Conta pra gente.
Claro, claro. Então, esse assunto das novas cepas, das variantes, ela está sendo muito discutido, né? Então, desde ontem, hoje eu estou participando de webinars para tentar me atualizar, porque realmente todo dia tem alguma novidade, né? Então, o aparecimento dessas variantes, elas já eram previstas, no entanto, elas apareceram muito mais rapidamente do que estava esperado, e elas apareceram, né? Então, os dados ainda são bem preliminares. É uma coisa que eu quero chamar muito a atenção, que uma pesquisadora chamou muita atenção hoje, que eu gostaria de falar aqui, que ainda é especulativo que as variantes se tornarão cepas mais transmissíveis, cepas com maior capacidade de entrar na célula e de promover todo aquele caso clínico grave. Então, são resultados ainda que não foram publicados em revistas científicas. Então, a gente aqui, né, no meio da pesquisa, a gente só acredita se foi passado por um crivo de cientistas, né, por um core de cientistas. Então, ainda são dados, assim, especulações muito preliminares que essas mutações irão agravar a doença, que irão agravar a pandemia. Mas sim, podem, né? Então, a gente tem que contar que realmente essas cepas podem agravar a pandemia. Assim como a gripe, todo ano sofre mutações e a gente tem que tomar todo ano uma vacina diferente, né? Então, já tem até uns infectologistas falando que o coronavírus vai ser a nova gripe, né? Vai se tornar uma doença endêmica, sazonal. Enfim, e qual a importância da vacinação? A importância da vacinação é exatamente essa, para que pare o surgimento das variantes, porque quanto mais nós demorarmos para vacinarmos as pessoas, o vírus vai continuar se multiplicando, vai começar a continuar sendo transmissível, e essas variantes vão começar a surgir e pode aparecer uma super cepa, sim. Então, quanto antes nós, né, melhorarmos o nosso sistema de vacinação, melhorar a nossa capacidade de produção, né, que é o mais importante, porque nós temos poucas vacinas para atender toda a população brasileira, né? A gente sabe aí que 1,4% da população brasileira foi vacinado em 17 dias, a gente tem pouca vacina. Então, a gente exige do governo federal que faça a parte dele de trazer as vacinas para cá, que compre as vacinas, que compre os insumos, que pague os pesquisadores, entendeu? Sim. Da matéria-prima, para que todos sejam vacinados e que a gente, né, o agente da saúde, enfim, façamos a nossa parte.
Certo, certo. Poxa, muito obrigado. Eu acho que, como tantos assuntos, mas eu acho que esse ainda mais, nesse momento, seria interessante um programa de 2 horas, ainda mais porque vocês estão respondendo muito bem as perguntas, e isso é muito importante para a gente informar a população e também para que elas saibam dessas coisas. Então, gente, muito obrigado. Eu agradeço aí a participação de Larissa Vuitica e da Olga Estefânia, tá bom? E a gente volta na semana que vem agora. O programa Vamos à Luta tem uma dobradinha. Na terça-feira, Felipe Magal vai estar entrevistando a Gleisi Hoffmann, tá bom? Então, a gente agradece mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, é muito importante o que vocês estão fazendo por todos e todas aqui no nosso país. Um grande abraço, eu me despeço aqui junto com o Diogo da Silva e Marquinho na mesa, tá bom? Até a próxima semana, gente, tudo de bom pra todos, tchau, tchau.
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 É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.